UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o Miss Santa Teresa recebe a partir do dia 1º de fevereiro a mostra Imagens e Sons do Carnaval e do Samba de BH, e chega com a proposta de discutir a preservação, a produção e a difusão de acervos audiovisuais de carnaval e samba na cidade de Belo Horizonte. A mostra vai exibir documentários e curtas-metragens sobre o Carnaval da capital, além de contar com rodas de conversa, lançamento de site e ensaios abertos dos blocos do Carnaval de Rua. Para falar mais sobre a mostra Imagens e Sons do Carnaval e do Samba de BH, eu converso agora com o Marcos Maia. Ele é historiador, pesquisador e um dos idealizadores da mostra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigado.
Prazer é nosso. Marcos, para começar nossa conversa, vamos falar sobre a mostra. Como é que foi o processo de montagem dessa mostra? Como é que ela foi idealizada? Qual a importância de se retratar e valorizar o carnaval e a cultura de BH?
Olha, essa mostra ela nasceu de um movimento que já vem de anos de recuperação dessa memória do carnaval e do samba de Belo Horizonte através da produção audiovisual feita aqui na própria cidade, certo? Então, os filmes, na realidade a mostra, ela é resultado da produção desses cineastas, né? Desses pesquisadores. Então, a partir, inclusive, do meu contato com alguns equipamentos da Fundação Municipal de Cultura, o Museu Abílio Barreto e o próprio Museu, na época Crave, o atual Museu da Imagem e do Som, o Vitor Lovisi, que é museólogo do museu, ele sempre incentivou. Digo, Marcos, me incentivou primeiro a fazer uma exposição, né, que eu fiz no ano de 2014, e com essa produção nós tivemos a ideia, essa produção audiovisual, nós tivemos a ideia de colocar isso para o público, né? De mostrar para o público que existe uma produção audiovisual relativa ao carnaval e ao samba e que, principalmente, existe uma tradição muito forte de samba na cidade, né? E uma tradição muito forte também do carnaval que vem desde os tempos do Curral del Rei. Então, essa mostra foi abraçada pela Fundação através do Museu da Imagem e do Som, com a Xiomara Faria, que é a atual diretora do MIS. Uhum. E nós estamos aí nessa batalha, nessa luta, e depois da manhã nós esperamos vocês todos lá já.
Marcos, você comentou aí que o carnaval existe há muito tempo, tem uma história antiga em Belo Horizonte, mas por vários anos o carnaval de BH teve pouco destaque, ficou direcionado aos desfiles de blocos caricatos, escolas de samba, muita gente falava que Belo Horizonte não tinha carnaval, e de 6 anos para cá, ao menos, o crescimento das atividades realizadas na cidade, o número de foliões aumentou bastante. O que, que essa nova fase representa no carnaval? Estamos vivendo um novo capítulo na história do carnaval de BH? Como é que você vê esse momento?
Olha, na realidade, primeiro queria fazer uma retificação na sua pergunta, né? O fato do carnaval estar restrito, por assim dizer, com essa palavra, ela já é perigosa, restrito, mas ele se situar por longo tempo, praticamente ininterruptamente, só parou alguns anos no final da década de 90, certo? O fato de ele estar restrito às escolas de samba e blocos caricatos não significa que a cidade não tinha carnaval, ou mesmo que o carnaval não fosse representativo para a cidade. Nós, da classe média, acho que nós temos que parar de enxergar a realidade à nossa volta a partir do que acontece, né, nos lugares que a gente frequenta, na mídia que a gente vê, que a gente ouve. O pessoal das comunidades de Belo Horizonte, se você for ir nas favelas de Belo Horizonte, no caso na Pedreira, Prado Lopes e por aí vai, o pessoal lá da Vila Santa Maria, da Cidade Jardim, esse pessoal sempre brincou o carnaval, né? Sempre brincou no carnaval. As escolas de samba, a primeira escola de samba foi fundada em 1937 na Pedreira Prado Lopes, a escola de samba Pedreira Unida. De lá para cá eles desfilaram praticamente todos os anos, não desfilaram alguns anos na década de 90, mas foi exceção. Então, enquanto que nós, da classe média, íamos para o Rio, íamos para as cachoeiras, etc., no período de carnaval, essa turma continuava aqui segurando a onda do carnaval, segurando o calendário carnavalesco da cidade. O que está acontecendo agora é que o carnaval ele tomou uma visibilidade pela quantidade, né? Nós já chegamos a um número de milhões de pessoas aí, né? E também pela visibilidade que a maioria dos brincantes, né, que são da classe média, tem. Então, é uma, e mais do que isso, é uma fase que não tem a ver só com Belo Horizonte. Né? Então, muitos desses blocos de rua, eles têm muita característica dos blocos de rua do Rio de Janeiro, e que, por sua vez, têm características de blocos de Olinda. Então, existe uma circularidade cultural que vem de outras cidades. Né? Belo Horizonte, inclusive, já tem esses carnavais de blocos de rua desde 2009. E interessante é que em São Paulo, por exemplo, começou depois da nossa cidade. Então, eu acho que realmente é uma nova fase, podemos falar, como você falou, um novo capítulo, mas a gente corre o risco um pouco de excluir da história, né, e da nossa visão de mundo um setor da sociedade que, infelizmente, ainda é muito discriminado, inclusive pelo nosso olhar, às vezes sem a gente perceber que são as comunidades da periferia, as comunidades de favelas que sempre tiveram aí no carnaval.
Então dá para dizer que o carnaval sempre esteve na periferia, agora ele veio para o centro, por isso que a gente está aí falando que ele...
Por assim dizer, né, ele sempre esteve na cidade, né, porque esse pessoal da periferia, o pessoal dos morros, eles estão na cidade, eles estão no centro, eles estão fazendo samba na região central, sempre fizeram em vários lugares, entendeu? Então, na realidade, eles estão na cidade há muito tempo, só que é aquela turma invisível, né? É um setor social que, de certa maneira, ainda é um setor invisível em muitos aspectos, né? Agora, eu acho interessante que os blocos de rua atuais, e diga-se passagem, uma boa parte deles tem essa consciência política de que é necessário tirar a invisibilidade desses setores. Você tem blocos que têm já relações diretas com essas comunidades. Por exemplo, você tem o Pena de Pavão de Cristo, que vai em algumas comunidades a cada ano. Você tem a própria Cidade de Jardim, que lá na Vila Santa Maria recebe bateria, ensaio de baterias como do Havaianas Usadas. Então, assim, a gente precisa entender que nós não temos um carnaval. Né? Nós temos vários carnavais. Sempre, desde o início, havia várias manifestações de carnaval. Você tinha as grandes sociedades, você tinha os ranchos, você tinha já alguns blocos, você tinha Zé Pereira. E hoje nós temos as escolas de samba, nós temos os blocos caricatos, nós temos os bailes que a prefeitura está promovendo e nós temos os blocos de rua, que é o que dá maior visibilidade. E que nós temos que, né, dar boas-vindas, né, a essa nova fase do Carnaval de Belo Horizonte, como você falou.
E como que fica o samba nessa cultura carnavalesca, nessa constante aí evolução, mudança, como a gente pudesse chamar, do Carnaval em BH? Ele perdeu espaço, ele ganha mais espaço? Onde está o espaço do samba no Carnaval de BH?
Olha, o espaço do samba no Carnaval brasileiro, por assim dizer, principalmente a partir do período em que as escolas de samba do Rio de Janeiro se institucionalizaram, um período já no Estado Novo, em que elas tomaram mais visibilidade, em que o samba, através da indústria fonográfica da época, alcançou seu tempo áureo, o samba sempre teve ligado visceralmente ao carnaval, né? Ao carnaval do Rio, ao próprio carnaval da Bahia, e independente das outras dos outros gêneros que tem nestes lugares. Em Belo Horizonte também não foi diferente. O samba, como eu te falei, a primeira escola de samba foi fundada em 1937, né? E de lá para cá várias escolas foram fundadas e refundadas, enfim. E várias outras agremiações com outros estilos musicais também participaram. Agora, o samba, enquanto um gênero musical, até a gente pode dizer assim, independente do calendário carnavalesco, em Belo Horizonte ele sempre teve presente. Mas aí eu volto àquela discussão daquela pergunta nossa anterior, que o samba, principalmente o samba feito pelo pessoal das periferias, o pessoal das favelas, ele também sofreu com essa falta de visibilidade. Então, o samba até hoje, infelizmente, eu falo desse samba produzido por sambistas de comunidades, ainda não tem o devido apoio, né, enfim, do poder público ou da própria imprensa, e também os próprios sambistas ainda estão há algum tempo começando a entender como é que é o funcionamento dessa indústria, né? Desse meio de divulgação. Então, isso é uma dificuldade para o samba em Belo Horizonte muito grande, né? Muito grande. Tem melhorado de um tempo para cá. Tem surgido casas de samba aí com uma estrutura muito boa, por exemplo, a do Serginho de Vindaluz, lá no bairro São Marcos, é excelente, né? Tem um De Lucas que veio de lá, que lançou um CD esse ano, lançou um show maravilhoso no Sesc Paládio. Então, assim, tem a Velha Guarda do Samba de Belo Horizonte, que tem uma associação cultural, né? Enfim, muita coisa tem sido feita de um tempo para cá, mas em função, né, dessa nossa história do Brasil obscena no sentido social, aqueles que fizeram esses sambas, os verdadeiros sambistas, eles continuam ainda, em sua maioria, não valorizados no nível da sua arte.
Marcos, toda essa história aí do carnaval e do samba de Belo Horizonte vai estar na mostra, né? Vai ter uma das atividades da programação da mostra, são rodas de conversa sobre essas histórias do carnaval de Belo Horizonte. Como vai funcionar essas rodas? Quais acontecimentos aí são mais marcantes, que tem que estar nessa história, que vão estar no papo?
Com certeza. Dizer que toda a história vai estar vai ser difícil, porque a gente vai precisar de outras mostras, de outros eventos para mostrar a riqueza da história do carnaval e do samba de BH. Mas, como você falou, nós vamos ter nos dois primeiros dias duas mesas de, né, mesas de bate-papo. A primeira vai estar presente eu, o mestre Conga e o Li, presidente da Cidade de Jardim. Né? E também no segundo dia vai estar presente com a mediação na primeira mesa do Vitor Louvis, no segundo dia com a mediação da Ciomara Faria, o Guto Borges, a Dandara, e mais outras pessoas que vão participar desse bate-papo na quinta-feira e na quarta. Então, a abertura vai ser na quarta-feira, a partir das 19 horas. Primeiro vai se exibir alguns filmes do acervo do MIS. O MIS tem um acervo muito bom de imagens antigas do carnaval, né, e do samba. Então, serão exibidos alguns curtas de quarta-feira até 19h40. 19h40 começa essa roda primeira que eu te falei, com Conga, o Li e eu. Depois a gente vai ter uma confraternização. E na quinta-feira nós teremos a mesa redonda que eu te falei, e com a continuidade de outros filmes que vão até o domingo. Os filmes são Memórias e Improvisos de um Tipógrafo Partideiro, do Pedro Portela. Nós vamos ter também Confidente do Samba, que é um filme sobre o Mestre Conga, feito pelo Chiquinho Matias. Né? Nós vamos ter o filme Coisa Nossa, do Carlos Canella, que é sobre o Ronaldo Coisa Nossa, lá do Bar Opção, que é um reduto tradicional do samba. Toda sexta e sábado tem samba da melhor qualidade lá. Nós vamos ter também o Roda, que é a direção da Carla Maia e Raquel Junqueira. E os outros filmes mais de acervo que serão exibidos no primeiro dia. Então, assim, a maior parte dos filmes passa pela temática, passa por personagens, pelo que você viu, né? Mestre Conga, o Zé do Monte, que é o tipógrafo partideiro, né? O Coisa Nossa, a Turma da Velha Guarda, mas também, no primeiro dia, as pessoas terão a oportunidade de ver a parte da riqueza do acervo do MIS, né? Museu da Imagem e do Som. Tem, inclusive, o Fundo Globo, da Rede Globo de Televisão, que são matérias que foram feitas na década de 70 e cuja temática é o carnaval. Então, como você mesmo falou, vai ser uma mostra muito rica. Vai ter também um lançamento do site, né, Sotaques do Samba, e provavelmente alguns blocos por lá vão dar sua graça lá, fazer um batuque pra gente, assim.
Uhum. O Sotaques do Samba vai ser lançado na própria quarta-feira?
Não, vai ser lançado depois, em outro dia.
Ah, tá. Tá? Certo.
Agora o pessoal pode entrar na página do Facebook, Imagens e Sons dos Carnavais, do Carnaval e do Samba de Belo Horizonte. Imagens e Sons do Carnaval e do Samba de Belo Horizonte. Você entra lá na nossa página, na página do MIS, né, desse evento, e você vai ver a programação detalhada lá.
Certo. Marcos, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com a amostra.
Muito obrigado a você, e aguardamos vocês lá na quarta e nos outros dias da amostra.
Beleza, uma boa tarde. Valeu. Tchau, tchau. Bom, esse foi o Marcos Maia, ele é historiador, pesquisador e um dos idealizadores da mostra Imagens e Sons do Carnaval e do Samba de BH, sobre o que a gente acabou de falar, né? A mostra estará no MIS Santa Teresa entre os dias 1º e 5 de fevereiro, com a proposta de discutir a preservação, a produção e a difusão de acervos audiovisuais de carnaval e samba na cidade de Belo Horizonte, contando também um pouco aí da história do samba desde lá, 1937, da época e antes ainda. ainda, né? Desde quando se tem carnaval aqui no antigo Curral del Rey? Bom, a programação conta com rodas de conversa, exibição de documentários, curta-metragens que abordam o carnaval e o samba de BH, ensaios abertos de blocos de rua e outras atividades. A programação completa está disponível no site www.bhfazcultura.pbh.gov.br e, como ele disse também, como o Marcos disse, é só procurar lá no Facebook Imagens e Sons do Carnaval e do Samba de BH, que você encontra lá a página do evento com toda a programação. A entrada para a mostra é gratuita. O Miss Cine Santa Teresa fica na Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro Santa Teresa, em frente à Praça Duque de Caxias. Mais informações pelo telefone 3277-4699, 3277-4699.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.